no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, 2 anos do pé de meia.
Programa que paga bolsas para estudantes do ensino médio reduziu em 43% o número de alunos que abandonaram a escola.
Em discurso aos jovens, presidente Lula destaca que a conclusão do ensino básico dá a eles a oportunidade de mudar de vida.
Dando a oportunidade para que você sente, junto a qualquer pessoa desse país, de qualquer origem social, disputa a mesma vaga e tenha um diploma de doutor.
Você vai ouvir também sustentabilidade.
Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia é lançado com o objetivo de transformar preservação ambiental em ativo econômico. Pablo Mundim.
Para fortalecer projetos de inovação e cadeias produtivas sustentáveis, o governo do Brasil anunciou investimentos de 357 milhões de reais com recursos do Fundo Amazônia.
A parceria entre governo do Brasil e Google vai tornar mais precisas as informações sobre o cadastro ambiental rural.
Serão usadas imagens de 2008, ano do marco temporal do Código Florestal, para identificar a situação das propriedades e dar segurança jurídica aos produtores.
E ainda as políticas públicas que oferecem crédito, capacitação e apoio para mulheres empreendedoras.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.edc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
R$ 200 por mês e mais R$ 1.000 por ano a cada etapa do ensino médio concluída, além de uma parcela extra, se ao final o aluno fizer o Enem.
Esse é o pé de meia, que está completando 2 anos.
O presidente Lula esteve hoje de manhã em Fortaleza apresentando o resultado desse programa.
Então a gente vai até a capital cearense falar com a repórter Thaís Antônio, que está por lá e acompanhou essa agenda. Boa noite, Thaís.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Criado para incentivar a permanência de estudantes no ensino médio, o programa Pé de Meia já beneficia mais de 5 milhões e 600 mil jovens, o que corresponde a mais da metade do total de alunos do ensino médio público do país. E 2 anos após a criação do programa, o abandono escolar caiu 43% quando comparado a 2022. Raimundo Brasileiro Soares, de 17 anos, é beneficiário do Pé de Meia desde o início. Para ele, o incentivo representa uma oportunidade de traçar um novo destino para o futuro. Raimundo quer fazer faculdade de engenharia.
Meu primeiro nome, Raimundo, leva a história do meu avô, que era analfabeto, mas um homem muito trabalhador. Seu maior sonho era poder ver seus filhos aprendendo a ler e escrever. Hoje, eu represento muito mais que o sonho do meu avô. Eu represento cada aluno da rede pública, cada pai e cada mãe que sonha em transformar suas vidas por meio da educação. O Pé de Meia é a garantia de que o sonho de ser um engenheiro do ITA não vai ser interrompido por falta de recursos básicos. É a prova de que a educação pública pode sim nos levar a lugares altos, desde que haja um investimento real no estudante.
O Pé de Meia é destinado a estudantes do ensino médio vindo de famílias inscritas no cadastro único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Para receber o benefício, o aluno precisa ter o CPF regular e manter frequência mínima de 80% às aulas. Aqui em Fortaleza, também o presidente Lula e o ex-ministro da Educação, Camilo Santana, inauguraram o Bloco de Alojamento Estudantil do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que integra a primeira etapa da obra. A estrutura possui 3 pavimentos com capacidade para 80 estudantes, incluindo quartos acessíveis, além de salas de aula e laboratórios. Yasmin Batista, aluna de Engenharia Mecânica do ITA, falou sobre a importância do novo campus.
Quando falamos de ITA, não estamos falando apenas de uma instituição de excelência. Estamos falando de mudar a realidade de centenas de famílias brasileiras. Do sonho de uma mãe que batalha pelo futuro do filho e o sonho de jovens que acreditam que um dia podem conquistar esse lugar, mesmo quando parece impossível. Porque essa história não é só minha, ela é de milhares de brasileiros. Brasileiros que acreditam que a educação pode mudar vidas e o futuro de todo um país.
Essa é a primeira expansão do ITA fora de São José dos Campos, em São Paulo, onde a instituição foi criada. As atividades acadêmicas do novo campus estão previstas para começar em janeiro de 2027. Eu volto com vocês, Luciana e Mariana.
Obrigada, Thaís Antônio, pelas informações ao vivo de Fortaleza. E olha, os dois anos do programa Pé de Meia, que foram celebrados, como a Thaís Antônio contou pra gente lá no Ceará, também provocaram o presidente Lula a conversar com os jovens. Ele ressaltou a importância do investimento na educação.
O que nós estamos garantindo para vocês é que vocês não parem de estudar para fazer um bico ajudando o pai ou a mãe. O que nós estamos garantindo para vocês é apenas dando a oportunidade para que vocês sentem, junto a qualquer pessoa desse país, de qualquer origem social, disputa a mesma vaga e tenha um diploma de doutor igual qualquer outra pessoa pode ter nesse país.
E as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, especialmente os programas de transferência de renda e alimentação escolar, têm impacto direto na redução dos índices de fome infantil.
É o que mostram dados levantados pelo IBGE em uma pesquisa em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
A pesquisa mostra que em 2024 o índice de crianças e adolescentes em insegurança alimentar grave atingiu o menor patamar da série histórica, iniciada em 2004.
A fome infantil recuou quase 30% no Brasil em apenas um ano. O país passou de cerca de 2 milhões e 500 mil crianças e adolescentes em insegurança alimentar grave em 2023 para 1 milhão e 800 mil em 2024. É o que mostram os dados de monitoramento nutricional na primeira infância, levantados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o MDS monitora a segurança alimentar nos domicílios brasileiros por meio da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. A EBIA aponta que 3,6% das crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em 2024 viviam em domicílios com insegurança alimentar grave, contra 4,8% em 2023. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do MDS, Valéria Buriti, esclarece que a redução da fome entre crianças e adolescentes aconteceu por uma combinação de ações importantes do governo do Brasil.
Bolsa Família, por exemplo, passou a pagar valores extras por criança, R$150 para menores de 6 anos e R$50 para quem tem entre 7 e 17 anos, chegando a milhões de famílias. Além disso, o programa, o Bolsa Família, também ajudou a ampliar o acompanhamento nutricional dessas crianças, porque isso é uma condição para estar no programa.
Entre 2022 e 2025, a magreza acentuada caiu de 2,8% para 1,8%. A obesidade entre crianças e adolescentes recuou de 6,4% para 5,7%. Em 2022, 6 milhões e 200 mil crianças menores de 5 anos tiveram peso e altura acompanhados na atenção primária à saúde. Já em 2025, dados preliminares indicam 7 milhões e 900 mil crianças. Valéria Buriti acredita o resultado à soma de renda, cuidado com nutrição e alimentação nas escolas.
Outro fator foi a alimentação escolar, que hoje atende quase 40 milhões de estudantes e teve reajustes no valor que é repassado para a compra dessa alimentação. A gente viu que a presença na escola reduz pela metade o risco de insegurança alimentar.
Em fevereiro de 2026, os repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar foram reajustados, com aumento médio de 14%, somando-se à ampliação de 28% a 35% realizada em 2023. Reportagem Érica Brás.
Mais segurança para quem participa do programa Gás do Povo.
O Conselho Nacional de Política Energética reforçou medidas para garantir produto de qualidade aos consumidores.
E o Conselho também definiu novas regras para o mercado de biodiesel no país.
Na primeira reunião deste ano, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou regras adicionais para regulamentar o funcionamento do programa Gás do Povo. Entre as medidas, o Conselho reforça as exigências de segurança e qualidade, além de prever a comercialização de embalagens de até 13 quilos, com lacre, selo de inviolabilidade e identificação visual do Gás do Povo. O Conselho também orientou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a estudar medidas destinadas a coibir o uso indevido do etanol hidratado combustível na fabricação de bebidas alcoólicas. A iniciativa busca fortalecer o combate à adulteração de combustíveis e prevenir riscos à saúde pública. Outra medida do Conselho vai ao encontro às metas do país de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A medida estabelece uma meta de redução de 0,5% nas emissões, a ser cumprida por produtores e importadores de gás natural, por meio da inserção do biometano. O CNPE também definiu que todo biodiesel utilizado para mistura obrigatória ao diesel B seja proveniente de unidades produtoras autorizadas pela ANP e que 80% do volume de biodiesel vendido no Brasil seja proveniente de produtores com o selo biocombustível social. O selo atesta a participação da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
E a transição energética faz parte de uma nova economia, que também trabalha o desenvolvimento, priorizando a conservação da biodiversidade.
Com foco nisso, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou hoje o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia.
As primeiras ações vão contar com R$350 milhões para beneficiar cooperativas e pesquisas de instituições científicas.
O Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia é inédito e marca uma mudança de visão: transformar a biodiversidade em ativo econômico. A proposta integra políticas de produção, financiamento, ciência, tecnologia e conservação para fortalecer projetos de inovação e cadeias produtivas sustentáveis. O governo do Brasil anunciou investimentos de R$357 milhões com recursos do Fundo Amazônia. Também foram anunciados R$69 milhões para a construção de viveiros e compra de máquinas nas cadeias extrativistas no Acre. Cooperação entre SEBRAE e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, no valor de R$107 milhões, para atuação em 4 cadeias da sociobiodiversidade, com mais de 3 mil famílias, e R$181 milhões para investimentos em pesquisa, destacou a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo.
Incorporando pesquisa, inovação, ciência e tecnologia com recursos do Fundo Amazônia e trabalhasse com 10 fundações das nossas universidades da Amazônia.
A ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que entre as prioridades do plano estão o fortalecimento da sociobioeconomia, um incentivo a negócios comunitários e a valorização de povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares.
Há lugar para o extrativista, para o indígena, para o industrial, do cosmético, dos fármacos. Há lugar para todo mundo. É uma bioeconomia para um novo ciclo de prosperidade.
O plano também conecta a bioeconomia à indústria e à inovação. A ideia é agregar valor aos produtos da biodiversidade, ampliar exportações e posicionar o Brasil como referência global em economia verde. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, defendeu o cooperativismo.
É fundamental a gente estimular o associativismo, os pequenos se associarem e cooperativa. A cooperativa faz toda a diferença. Máquinas, equipamentos, melhorar a renda dos cooperados.
O Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia foi construído ao longo de 2 anos e reúne 16 ministérios, instituições de pesquisa e representantes da sociedade civil. São mais de 20 metas e cerca de 180 ações estratégicas para impulsionar a bioeconomia no país. Reportagem Pablo Mundim.
Mais precisão para apoiar a conservação da vegetação nativa e a segurança jurídica dos produtores rurais em relação às suas reservas legais.
Hoje, o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, o Serviço Florestal Brasileiro e o Google assinaram um acordo de cooperação técnica para aprimorar os dados do Cadastro Ambiental Rural.
O CAR é um registro nacional obrigatório para todos os imóveis rurais que reúne informações sobre áreas de preservação permanente, áreas de uso restrito, reserva legal e vegetação nativa.
A iniciativa prevê que o Google disponibilize um conjunto inédito de imagens de satélite em alta resolução, referentes ao ano de 2008, quando foi estabelecido o marco temporal para a regularização ambiental no Código Florestal de 2012. A nova base de dados, com imagens até 6 vezes mais detalhadas, permitirá mais precisão na identificação da vegetação nativa existente à época, explicou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck.
A gente tinha imagens, mas não com a grau de resolução e essa alta resolução que a Google vai nos permitir fazer. E justamente com esse acordo vamos qualificar a base de referência do CAR, permitindo maior precisão na análise dos cadastros e na verificação das informações declaradas, especialmente em relação à situação da vegetação nativa no marco temporal do Código Florestal. Ao disponibilizar imagens com maior resolução e qualidade, ampliamos a capacidade de identificar com maior clareza situações como os limites dos imóveis, as áreas de preservação e os passivos ambientais, reduzindo incertezas e fortalecendo a consistência das análises.
Newton Neto, diretor sênior de parcerias do Google para América Latina e Canadá, destacou que a colaboração público-privada transforma inovação tecnológica em serviços para o país.
Essas parcerias são essenciais para ampliar a aptidão do Estado em converter dados em decisões soberanas, seguras e eficientes. Essa colaboração técnica disponibiliza 2 recursos essenciais para as autoridades do Brasil. A primeira é um mosaico visual, ou o mapa de base visual, uma ferramenta otimizada para verificação e interpretação direta por especialistas humanos. E a segunda é um mosaico analítico, ou mapa de base analítico, estruturado especificamente para o processamento de dados e análises automatizadas via aprendizado de máquina.
A parceria começa com cobertura completa das imagens para os estados do Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Nos demais estados brasileiros, ela será inicialmente parcial e ampliada posteriormente. O projeto conta com apoio técnico do Imazon e do MAP Biomas. E também a partir desta quarta-feira, esse novo conjunto de imagens também estará disponível ao público no Google Earth e no Google Earth Engine, serviços de navegação por mapas e fotografias da empresa. Reportagem Thaisa Vitória.
Mais de 80% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados em estágios avançados.
E por esse e outros fatores, hoje é o tipo de câncer que mais mata no Brasil.
O rastreamento precoce pode ajudar a salvar vidas.
E esse é o objetivo de um estudo que vai acompanhar fumantes e ex-fumantes, o principal fator de risco para a doença.
O estudo inédito foi anunciado pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, nesta quarta-feira. A pesquisa vai avaliar se é possível implantar um programa de rastreamento de câncer de pulmão no Sistema Único de Saúde. O foco será a detecção precoce da doença, já que hoje mais de 80% dos casos são descobertos de forma tardia, o que aumenta as taxas de mortalidade. A princípio, 397 pessoas que têm alto risco de desenvolver a doença serão acompanhadas pelo estudo, como explica Arne Migowski, médico epidemiologista do INCA.
Esses pacientes vão ser recrutados já no programa de cessação de tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Então a gente vai partir desse paciente com alto risco de câncer de pulmão, com alta carga tabágica, que a gente chama, que fumaram muito durante bastante tempo, ou ex-fumantes ou fumantes atuais, e a gente vai convidá-los a rastrear, que é fazer um exame periódico com essa tomografia com baixa dose de radiação ionizante. E a gente vai tentar detectar cedo, antes de ter sintomas, um câncer de pulmão.
O câncer de pulmão é o tipo de câncer que mais mata no mundo e no Brasil. Aqui no país, em 2024, foram mais de 32 mil mortes decorrentes da doença. O estudo vai dizer se é viável fazer um rastreamento de câncer de pulmão na população e diminuir essa mortalidade. Gustavo Prado, representante da Aliança do Combate ao Câncer de Pulmão no Brasil, destaca a importância do estudo em um contexto de aumento do tabagismo, principalmente entre os jovens.
Pela primeira vez em mais de 15 anos, a gente teve um aumento, uma mudança no comportamento da prevalência dessa condição no Brasil. Então, mais pessoas estão fumando hoje, especialmente o extrato mais jovem da população de 18 a 24 anos. Então, a gente precisa novamente intensificar as estratégias de prevenção, de combate a esse fator de risco.
Financiado pela AstraZeneca, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o estudo tem duração prevista de 2 anos. Os resultados serão usados para construir uma diretriz nacional para a detecção da doença. Reportagem Graziela Mendonça.
O Exército Brasileiro passa a ter pela primeira vez na história uma mulher no posto de general.
A médica Cláudia Lima Guzmão Cacho foi promovida hoje a oficial-general do Exército, tornando-se a primeira mulher a alcançar esse nível na carreira militar no país.
Natural de Recife, Cláudia iniciou a carreira militar em 1996, no Batalhão de Infantaria Motorizada de Goiânia.
Em 1998, ela foi aprovada em concurso para a Escola de Saúde do Exército, área que se dedicou por 30 anos.
No ano passado, as Forças Armadas abriram pela primeira vez o alistamento militar feminino voluntário. Cerca de 34 mil mulheres se inscreveram.
E esse ano, a oferta para esses postos continua. Mulheres interessadas em seguir carreira militar, que completem 18 anos em 2026, podem se inscrever de forma voluntária até o dia 30 de junho para Exército, Marinha ou Aeronáutica.
E para apoiar mulheres que querem abrir ou desenvolver seu próprio negócio, diferentes órgãos do governo promovem ações e incentivos para a participação delas.
O empreendedorismo feminino ajuda a desenvolver a economia do país e retira as mulheres do risco de sofrerem violência.
Crédito, capacitação e desenvolvimento de empresas já existentes, comandadas por elas, estão entre os estímulos.
A história da manicure Vanessa de Brito Soares no empreendedorismo começou como a de tantas outras no Brasil, por necessidade.
Fui mãe nova, aos 16 anos, abandonada pelo pai da criança e precisava trabalhar.
Vanessa conta que por muito tempo tentou manter seu estúdio aberto em Aracaju, Sergipe, sem ter o dinheiro necessário para pagar contas. Até que conheceu o Acredita no Primeiro Passo, programa de crédito voltado para pequenos empreendedores que estão no Cadastro Único do Governo Federal. E as coisas mudaram.
Estava no zero, estava no vermelho, já estava para fechar as portas. Ele me ajudou de início nas coisas que eu queria comprar para dar um conforto melhor aos clientes.
As mulheres representam 70% dos beneficiados pelo programa de microcrédito Acredita no Primeiro Passo. Os dados são da plataforma Comunica BR e mostram que mais de 176 mil empreendedoras já conseguiram crédito a juros baixos desde o lançamento do programa em 2024. O governo também tem desenvolvido ações em parceria com outras pastas, como destacou a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Ministério do Trabalho, com a Economia Solidária, com a Saúde, com a Educação, com a Assistência Social, fazendo formação. Teremos vários cursos esse ano de formação de mulheres. Nós mandamos recursos para os estados fazerem processo de capacitação e de formação das mulheres.
Outra iniciativa é o programa Elas Empreendem, do Ministério do Empreendedorismo, que estimula e apoia as mulheres que desejam abrir ou desenvolver seu negócio. Paula Montagnier, subsecretária de Estatísticas e Estudo do Trabalho, destaca que as ações voltadas para a autonomia da mulher contribuem para desenvolver a economia do país.
Significa que elas vão estar gerando renda para elas e para suas famílias. E isso afeta a economia, porque mais capacidade de consumo faz mais dinheiro circular na economia.
E para incentivar mulheres microempreendedoras a quitarem suas dívidas com a União, foi lançado o programa Elas Regularizam. Os descontos podem chegar até 100% sobre os valores de juros, multas e encargos legais. Reportagem Gabriela Noronha.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai realizar o webinário sobre a participação cidadã na fiscalização de obras públicas. O encontro é aberto ao público e será transmitido pela internet no dia 14 de abril. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a data do seminário. O objetivo é incentivar a participação da sociedade no acompanhamento de obras financiadas com recursos públicos. A proposta é mostrar como qualquer cidadão pode ajudar a identificar problemas e melhorar a aplicação do dinheiro público. Durante o webinário, serão apresentadas experiências de participação cidadã em diferentes regiões do país, com foco no acompanhamento de obras como escolas e creches. Para o Tribunal, a participação da população fortalece o controle social, amplia a transparência e ajuda a evitar atrasos e desperdícios. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai decidir como devem ser as eleições para os cargos vagos de governador e vice do Rio de Janeiro.
STJ entende que na execução de crédito tributário, Fazenda Pública não pode recusar fiança ou seguro-garantia.
Eleições 2026. Janela partidária termina nesta semana.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro abre a pauta de abril da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal.
A pauta do mês também tem outros temas, como quebra de sigilo e piso salarial nacional para os profissionais da educação básica. Fernanda Porto.
Os ministros do Supremo irão decidir na sessão física do dia 8 de abril como deve ser a eleição para os cargos vagos de governador e vice do Rio de Janeiro. A controvérsia é se deve ocorrer eleição indireta ou direta. Para o dia 9, quinta-feira, o colegiado do Supremo retoma o julgamento do recurso com repercussão geral sobre a quebra de sigilo de pessoas que pesquisam determinadas questões na internet. E na sessão física do dia 16, o colegiado deve decidir se o piso salarial nacional para os professores da educação básica da rede pública também se aplica aos professores temporários.
Na execução de créditos tributários, como impostos ou taxas, a fiança bancária ou seguro-garantia para assegurar o pagamento não podem ser recusados pela Fazenda Pública.
O entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Sob o rito dos repetitivos, todos os juízes e tribunais do país devem seguir a tese fixada. A primeira sessão do STJ analisou dois recursos especiais do município catarinense de Joinville, afetados como representativos da controvérsia sobre a possibilidade de recusa pelo fisco dessas garantias, o que para a relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura não é possível. Segundo a ministra, a fiança e o seguro funcionam a favor do credor, pois são contratados pelo executado para garantir o pagamento da dívida por instituições financeiras ou seguradoras reguladas.
A janela partidária termina nesta semana.
Este é o período em que os deputados podem trocar de legenda sem perder o mandato. Lindiane Reis.
A janela partidária acaba nesta sexta-feira, 3 de abril. O período foi aberto em 5 de março. Nesse intervalo, parlamentares que ocupam o mandato de deputado federal, estadual ou distrital podem se filiar a outra legenda sem que isso configure infidelidade partidária. Fora desse período, quem troca de partido pode perder o mandato, porque a Justiça Eleitoral entende que a vaga pertence ao partido, não ao candidato.
TST reconhece como salário valores pagos por fora a executivo.
A decisão garante impacto em outras verbas trabalhistas. Anderson Conrado.
Um executivo de banco recebia parte do pagamento por fora em um plano de previdência privada. O banco dizia que era para despesas do dia a dia, mas o Tribunal Regional do Trabalho, no Paraná, entendeu que esse dinheiro era, na verdade, salário. O TST confirmou essa decisão. Com isso, os valores passam a contar no salário e entram no cálculo de outros direitos do trabalhador.
MPF e BNDES celebram aditivo de acordo para garantir efetividade de cotas para pessoas com deficiências nos futuros concursos.
O aditivo foi incorporado ao termo de ajustamento de conduta assinado pelos órgãos em 2024. Kátia Dias.
Segundo o termo de ajustamento de conduta, o BNDES deverá manter a reserva de 15% das vagas para PCD nos próximos concursos, até que a instituição alcance o percentual mínimo estabelecido em lei. Neste contexto, os futuros editais deverão garantir que candidatos PCD participem de todas as etapas do certame, desde que atinjam a pontuação mínima exigida em cada fase. Essa medida assegura uma margem de segurança para o preenchimento das vagas após as etapas eliminatórias.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário aprova guarda compartilhada de animais de estimação.
Senado encerra março com mais direitos e medidas de proteção para mulheres.
Chega ao Senado indicação de Jorge Messias para o STF.
Boa noite.
Boa noite.
Quando um casal se separa, bens são divididos, mas o destino do animal de estimação costuma ficar sem regras claras.
Agora, o Senado aprovou um projeto que permite a guarda compartilhada de pets no divórcio. A proposta define critérios quando não houver consenso. E mais, quem descumprir ou abandonar o acordo pode perder definitivamente o direito sobre o animal. O texto seguiu para a sanção presidencial. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O projeto regulamenta a guarda compartilhada de pets em caso de separação devido ao fim do casamento ou da união estável. De acordo com o texto de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, se o casal não chegou a um acordo sobre a guarda do animal de estimação, caberá ao juiz definir um compartilhamento equilibrado da convivência e das despesas. Para isso, o animal deve ter convivido a maior parte da sua vida com o casal. No entanto, a proposta proíbe a guarda compartilhada em casos de histórico ou risco de violência doméstica ou familiar, bem como de maus tratos. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou a importância de deixar a questão mais clara no âmbito judicial.
Ao transpor institutos típicos do direito de família para a regulação da custódia dos animais de estimação, evita-se que o animal seja utilizado como instrumento, por exemplo, de chantagem emocional ou como forma de prolongamento de conflitos interpessoais.
Quem desistir da guarda ou desrespeitar repetidamente os termos do compartilhamento, perde definitivamente o direito sobre o animal. O texto segue agora para a sanção presidencial.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, alertou para os desafios no ensino superior: falta de planejamento, alta evasão e vagas ociosas que resultam em desperdício de recursos. Ele defende revisão dos critérios para abertura e manutenção de cursos com base na demanda real e melhor uso da estrutura existente.
Confúcio Moura chamou atenção para o avanço do ensino à distância e para a necessidade de garantir qualidade, especialmente em cursos que exigem prática para evitar diplomas sem formação adequada.
A educação superior não é apenas conteúdo, somente um diploma. É muito importante que o ensino não seja apenas o conteúdozinho dele lá, mas a convivência, o debate, a formação crítica do aluno. E quando essa dimensão se perde, corremos o risco de reduzir tudo isso a um mero diploma, a um mero certificado.
Já o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, alertou para o alto nível de endividamento das famílias no estado e criticou a situação econômica local. Segundo o senador, mais de 70% dos lares paraenses estão endividados, com maior impacto entre as camadas de menor renda.
Zequinha também questionou o aumento da dívida pública estadual e defendeu a adoção de políticas que estimulem a geração de empregos e melhorem as condições de vida da população.
É importante ressaltar que o endividamento é mais acentuado entre as famílias de menor renda. Em fevereiro de 2026, 74,5% das famílias que recebem até 10 salários mínimos estavam endividadas. O cartão de crédito, como era de se esperar, lidera o ranking das dívidas, presente em 89,6% dos casos, seguido por carnês e o crédito consignado de 11,5%.
No mês da mulher, o Senado aprovou uma série de medidas para ampliar os direitos femininos.
Entre elas, o combate à misoginia e o uso de inteligência artificial para monitorar agressores. Saiba mais com a repórter Marcela Cunha.
O mês de março termina com avanços importantes para os direitos das mulheres no Senado. Entre eles, a proposta que enquadra a misoginia como forma de preconceito. O projeto define misoginia como toda conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. E inclui a condição de mulher entre os critérios de interpretação da lei do racismo. Outra medida aprovada foi a tipificação do vicaricídio como crime hediondo. O termo se refere ao assassinato de filhos, parentes ou pessoas próximas para atingir a mulher e provocar sofrimento. A pena prevista é de 20 a 40 anos de prisão. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, destacou a importância de dar visibilidade a violências que por muito tempo foram tratadas como normais.
Deveriam ser coisas tão básicas e que infelizmente não são. Se não tiver uma mulher para realmente pontuar ou para apresentar projeto, para defender e para dizer que aquilo ali não é normal, né? Que a mulher seja inferiorizada em nenhum aspecto, em nenhum momento, é normal.
Os senadores também aprovaram a criação do programa Antes que Aconteça, de prevenção à violência de gênero, além de propostas que restringem a retratação da vítima em casos de violência doméstica e permitem o monitoramento de agressores com uso de inteligência artificial.
O senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, também destacou os avanços na pauta dos direitos das mulheres, aprovados pelo Senado em março, com medidas concretas em saúde, economia e proteção social. Entre os destaques estão a ampliação de exames como mamografia, o reforço ao pré-natal e ao pós-parto, além de propostas para reduzir a desigualdade salarial.
Dueire também citou ações de combate à violência, com mais rigor nas medidas protetivas, monitoramento de agressores e enfrentamento à misoginia online, e alertou que é preciso garantir que as leis saiam do papel.
A verdadeira transformação exige continuidade. Exige que cada avanço conquistado aqui se traduza em mudanças concretas na vida das mulheres. Seja na cidade grande, seja no interior. Seja em espaços de poder ou dentro de casa. Encerramos esse mês da mulher com avanços importantes, mas acima de tudo com a consciência de que esta agenda não pertence a um único mês. Ela deve ser permanente, deve ser prioridade todos os dias.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, também falou de ações e propôs a construção de um pacto nacional para prevenir e combater a violência contra a população feminina. Ela defendeu uma atuação conjunta entre os entes federativos, com foco no fortalecimento da legislação, na garantia de verbas públicas e na educação como instrumento de transformação.
Para Zenaide Maia, é preciso avançar além da Lei Maria da Penha, com políticas preventivas sustentadas por recursos financeiros efetivos, incluindo também a formação de crianças e adolescentes desde o ensino básico, com professores capacitados e uma abordagem que promova igualdade, respeito e cidadania.
O crime de feminicídio, somado a outros crimes contra as mulheres, são prova de que o Brasil precisa ir além da Lei Maria da Penha e avançar também em políticas preventivas e ações permanentes do poder público. E a ferramenta central começa em conscientizar e esclarecer as crianças, a partir da educação básica.
O Senado recebeu hoje a mensagem presidencial com a indicação de Jorge Messias para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso.
Agora, Messias será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Alexandre Campos.
De acordo com as regras, depois da sabatina, a indicação é submetida à votação e o parecer do colegiado seguirá para análise do plenário. Integrante da Comissão de Constituição e Justiça, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, acredita que o presidente da CCJ, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, vai conduzir a sabatina de Jorge Messias de forma equilibrada.
Desta forma, eu acho que o ambiente nos exige, ou o momento nos exige, essa compreensão, esse amadurecimento, e todos nós somos muito amadurecidos para ter essa racionalidade nessa apreciação.
Outro integrante da CCJ, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, disse ser contrário à indicação de Jorge Messias, por acreditar que ele não atuará com independência se virar ministro do STF.
Eu acredito que o Senado precisa, nesse momento, ou rejeitar se insistirem com esse nome, para que deixe para uma próxima legislatura que possa vir realmente com o sentimento de que se faça o que tem que ser feito, sem esse compadrio.
Se a indicação de Jorge Messias for aprovada, ele irá ocupar a vaga aberta no STF após a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso em outubro de 2025.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova 19 projetos voltados ao público feminino no mês da mulher.
Plenário pode votar aumento de punição para crimes contra a honra.
Deputados estudam reduzir impostos sobre repelente e protetor solar.
Proposta eleva a pena para crimes de corrupção praticados por juízes.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que aumenta a punição para os crimes de corrupção praticados por juízes. O repórter Luiz Cláudio Canuto detalha a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que aumenta a pena para os crimes de concussão e corrupção passiva praticados por integrantes do Judiciário. Concussão é exigir vantagem indevida em razão de função que desempenha, e corrupção passiva é pedir, receber ou aceitar vantagem indevida. Atualmente, a pena para os crimes é de 2 a 12 anos de prisão e multa. O texto dos deputados Duda Ramos, do MDB de Roraima, e Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, amplia a pena de um terço até a metade, quando praticado por membros do Judiciário. Como justificativa, os autores afirmam que a conduta de um magistrado que vende sentenças, além de crime, é um atentado à essência do Judiciário e mina os pilares do Estado Democrático de Direito. Um dos autores do projeto, deputado Amon Mandel, lembrou a decisão recente do Supremo Tribunal Federal de acabar com a aposentadoria compulsória como pena máxima para juízes.
A impunidade vai além da aposentadoria compulsória. Eles não têm que só perder o cargo, eles têm que ser presos e cumprir pena no presídio comum. A ideia é que a pena aumente de um terço até a metade da pena original do crime previsto no Código Penal. Isso nós entendemos que é uma forma de punir, não só para evitar que o crime seja cometido pelo magistrado com o poder de dissuasão dessa mudança na lei, mas também para dar o exemplo para a sociedade e recuperar ali a credibilidade que o Poder Judiciário deveria ter perante a população. Afinal de contas, a gente está falando de nada mais, nada menos do que justiça, aquilo que todos nós queremos e a razão pelo qual o Estado existe.
O projeto que aumenta a pena para os crimes de corrupção praticados por juízes ainda será analisado pelo plenário. Para virar lei, terá que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
Os deputados analisam projeto que aumenta a punição para os crimes contra a honra. O texto está pronto para entrar na pauta do plenário, como informa o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que aumenta em um terço a pena para os chamados crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, quando cometidos em redes sociais. A proposta altera o Código Penal e acrescenta crimes cometidos por meio da internet na lista de casos que sujeitam o autor à pena maior. Nessa lista já estão calúnia, difamação e injúria cometidos contra o presidente da República, funcionário público, idosos e pessoas com deficiência. O projeto ganhou regime de urgência no ano passado, depois de dividir as opiniões em plenário. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado no plenário 10 anos depois de ter sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O autor da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, explicou que o regime de urgência fará com que novo relator atualize o texto.
É um projeto que já tramitou no âmbito das comissões, já tendo sido concluído. E essa urgência é simplesmente para que possa haver um relator de plenário e possa adequar o projeto, que é de 2015, à nossa atualidade. Os crimes cometidos nas redes sociais são muitos. De 2015 para cá avançaram com a criação de deepfakes, com outras inovações que não existiam naquela época.
O regime de urgência para a proposta foi criticado em plenário por deputados da oposição, que apontaram o risco de censura nas redes sociais. Foi o que disse o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal.
E eu quero colocar aqui alguns pontos contrários a esse projeto. Risco ao devido processo legal. Acesso a dados sem ordem judicial pode violar privacidade e incentivar abusos. Pode virar também um instrumento de perseguição a críticos e opositores. A censura é uma censura indireta. Provedores com medo de multas podem remover o conteúdo legal para evitar problemas. Pode cercear a liberdade de expressão legítima.
Já deputados aliados ao governo defenderam a necessidade de punir ofensas cometidas por meio de redes sociais. Para o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, não se trata de censura, e sim de regular plataformas para que não sejam usadas para cometer crimes.
Muitas pessoas se escondem ali atrás da tela para o cometimento de crime. Nós precisamos pensar que a regulação das plataformas digitais nada tem a ver com censura, tem a ver com responsabilidade e evitar espaços abertos para o cometimento de crime. Esse projeto não trata de regulação das plataformas, mas dialoga com essa demanda de que o ambiente digital também precisa ter regras.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que aumenta em um terço a pena para calúnia, difamação e injúria quando cometidos em redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Comissão aprova projeto que garante acesso de diabéticos com alimentos e equipamentos em estabelecimentos. A repórter Júlia Lopes nos conta por que a medida é necessária.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite que pessoas com diabetes entrem em espaços e eventos públicos ou privados portando alimentos e equipamentos necessários para o controle da glicemia. Atualmente, o Brasil ocupa a sexta posição no ranking mundial de casos da doença. A maioria dos diagnósticos é de diabetes tipo 2, caracterizada pela resistência à ação da insulina, o que exige o uso contínuo de equipamentos para monitorar a glicemia. De acordo com a proposta, a pessoa com diabetes deverá apresentar um documento assinado por um profissional de saúde habilitado que comprove a necessidade desse controle. Com isso, será permitido portar insulina, materiais para medição da glicemia e pequenas porções de alimentos sólidos ou líquidos. O texto também estabelece penalidades para o descumprimento da medida. Na primeira infração, o local receberá uma advertência. Em caso de reincidência, será aplicada multa de R$ 2.000. O relator da proposta na Comissão de Saúde, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, destacou que a proposta garante mais qualidade de vida para pessoas com diabetes.
A aplicação de insulina, quando alta, e o consumo de alimentos, quando baixa, é sabido que a manutenção da glicemia dentro dos padrões de normalidade está associada a menor incidência de lesões em órgãos-alvo. Causas ainda frequentes no Brasil de amputações de membros inferiores e de cegueira.
O projeto prevê ainda que o governo federal promova ações de educação, conscientização e valorização do controle da glicemia em parceria com a sociedade civil. Após ser aprovado em todas as comissões da Câmara, o projeto segue agora para análise no Senado, a menos que haja recurso para a votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Educação.
Câmara autoriza a criação da Universidade Federal do Vale do Rio Doce. Os detalhes com a repórter Mônica Tati.
A Câmara aprovou o projeto que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do Rio Doce. A nova instituição será sediada em Governador Valadares, Minas Gerais, com a transformação do atual campus avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora em Universidade Autônoma. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo,
explica que a ideia para a criação da universidade surgiu durante os debates para melhorias nas áreas atingidas por desastres ambientais na bacia do Rio Doce.
Eu sou o relator da comissão externa que faz o acompanhamento e a fiscalização do acordo do caso de Mariana, que impactou fortemente mais de 40 cidades em Minas Gerais e no Espírito Santo. E uma das cidades muito afetadas em Minas Gerais é a cidade de Governador Valadares.
Hélder Salomão acrescentou que a nova universidade servirá como legado para os afetados pelo desastre ambiental e vai impulsionar a educação na região, além de poder se beneficiar do acordo para a recuperação local.
Nós estamos falando de um acordo da ordem de 100 bilhões de recursos novos, mais recursos que deverão ser investidos pelas empresas para nós prevenirmos novos crimes ambientais, como aconteceram em Mariana e Brumadinho, e também a recuperação do Rio Doce, a recuperação ambiental e investimentos nos próximos 20 anos em saúde, saneamento e recuperação do meio ambiente e também de todo o Rio Doce.
O projeto que autoriza a criação da Universidade Federal do Vale do Rio Doce segue agora para apreciação do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Votação.
No mês da mulher, a Câmara aprovou mais de uma dezena de propostas indicadas pela bancada feminina e de interesse do segmento. A repórter Maria Neves faz um balanço das votações.
Ao longo do mês de março, dedicado ao debate sobre temas relacionados aos direitos das mulheres, a Câmara dos Deputados aprovou 19 propostas de interesse do público feminino. No plenário, foram 14 projetos que ampliam os direitos das mulheres. Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou 5 textos diretamente relacionados ao tema. 3 dos projetos aprovados foram apresentados pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi a integrante da bancada feminina a apresentar mais propostas esse ano. Já foram 320 sugestões legislativas. A deputada também relata o maior número de projetos no período. Até o momento, são 45 relatorias. Na opinião de Laura Carneiro, algumas das medidas aprovadas pela Câmara são particularmente importantes. Dentre elas, ressalta o projeto que obriga a utilização de tornozeleira eletrônica por acusados ou suspeitos de cometer violência contra mulheres. Outro projeto prevê a instituição de um protocolo de atuação dos órgãos competentes em caso de estupro. O texto apresentado pela deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, estabelece medidas como prazos para a realização do exame de corpo de delito, administração de medicamentos contra doenças sexualmente transmissíveis e audiência de custódia. Além de melhorar o acolhimento às vítimas, Laura Carneiro ressalta que a proposta vai padronizar as medidas adotadas em todo o país.
Na verdade, a gente não tinha um protocolo formal. Cada estado faz da sua maneira. E a Coronel Fernanda conseguiu reunir todas essas experiências dos estados e montou um projeto muito interessante desse protocolo. E a gente vai ter na legislação um protocolo para sempre, que sirva para todos os estados e, portanto, que sirva para todas as mulheres que sofrem violência. É mais uma proteção nesse trâmite que é tão doloroso para a mulher logo depois do estupro.
Laura Carneiro também considera particularmente importante a aprovação do projeto que tipifica o crime específico de lesão corporal praticada contra mulheres quando o crime é motivado pelo gênero. O projeto da deputada Nelly Aquino, do Podemos Mineiro, prevê pena que varia de 2 a 5 anos de prisão. Hoje, a punição para lesão corporal é de 3 meses a 1 ano de prisão. Outro projeto comemorado pela deputada permite a quebra de sigilo bancário e fiscal de quem não pagar pensão alimentícia. A medida poderá ser decidida pelo juiz quando houver indícios de ocultação de renda ou de patrimônio. Laura Carneiro também destacou a importância da aprovação do projeto da deputada Silvia Alves, do União Goiano, que cria o tipo penal violência vicária. Esse termo pouco conhecido designa os casos em que um homem comete violência contra filhos ou enteados, por exemplo, para atingir a mulher, como explica a deputada.
O que é a violência vicária? Quando a mulher, por ser mulher, tem um ente querido ferido para feri-la. Então, você machuca os filhos, machuca um parente muito próximo, um irmão, uma irmã, pai, uma mãe daquela mulher, mas você não queria atingir aquela pessoa, você queria atingir aquela mulher. É um feminicídio às avessas.
Pelo texto, que já foi aprovado também pelo Senado e seguiu para a sanção presidencial, o crime de violência vicária poderá ser punido com pena de 20 a 40 anos de prisão. Para o homicídio vicário, a punição poderá ser aplicada em dobro se a vítima for criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Tradicionalmente, no mês de março, as pautas de interesse da bancada feminina têm prioridade para a votação no plenário da Câmara. Atualmente, a bancada conta com 88 integrantes e tem como coordenadora a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Proposta classifica repelente e protetor solar como bens essenciais à saúde, com foco na redução de preço. O texto já passou pelas comissões da Câmara e agora aguarda a votação pelo plenário, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
Está pronto para a votação no plenário da Câmara o projeto de lei que classifica os repelentes de mosquitos e os filtros e bloqueadores solares como bens essenciais para fins tributários. Na prática, esses produtos deixariam de ser considerados supérfluos ou itens de luxo, passariam a ter alíquotas menores e, consequentemente, preços mais baixos para o consumidor. A proposta original é do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, e teve foco inicial nos repelentes, com apoio da relatora na Comissão de Saúde, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia.
Os repelentes atuam na pele humana, impedindo que mosquitos hematófagos se alimentem do sangue das pessoas que utilizam corretamente esses produtos, inclusive de indivíduos infectados com vírus que podem contaminar os vetores. O acesso mais fácil, por sua vez, poderá impactar positivamente a saúde pública, com potencial à redução de transmissão de doenças por meio do mosquito, como o vírus da dengue, zika, chikungunya, todos vinculados pelo Aedes aegypti.
Também com argumentos de saúde pública, Silvia Cristina incluiu os protetores solares na mesma classificação de bens essenciais.
Bloqueadores, filtros e protetores solares, instrumentos fundamentais na proteção do câncer de pele. As neoplasias cutâneas são lesões malignas mais comuns do mundo. Apesar dos números alarmantes, é possível prevenir o câncer de pele por meio de medidas que reduzam a exposição à radiação solar, especialmente nos horários de maior intensidade. Evidências científicas robustas demonstram que tais produtos impedem que a radiação ultravioleta danifique o DNA das células da pele, prevenindo o surgimento de tumores.
O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, acrescentou que a proposta traz mais coerência ao sistema tributário, alinhado aos princípios constitucionais de proteção à vida e à saúde.
A medida se alinha ao princípio da seletividade em função da essencialidade, vinculante para todos os entes da federação, que ficam legalmente impedidos de tratar os referidos produtos como supérfluos, para fim de agravamento tributário.
A proposta que classifica repelentes e protetores solares como bens essenciais, com reflexos na isenção de tributos e na redução de preço ao consumidor, também foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, comemora a aprovação do projeto que cria a Zona Franca da Moda Íntima no Estado. Relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, ele afirma que a medida beneficia 7 municípios e fortalece a competitividade do setor.
Júlio Lopes acrescenta que a proposta vai permitir incentivos fiscais e melhores condições de mercado para a indústria local. De acordo com o deputado, a iniciativa deve beneficiar mais de 20 mil trabalhadores e reduzir a desigualdade na concorrência com produtos importados.
São 7 municípios que vão ter agora o benefício de poder importar e trabalhar nos produtos para ter maior condição de competitividade com as plataformas internacionais, com a agressão que faz ao mercado brasileiro, essas plataformas que importam numa condição muito subsidiada, numa condição de um preço aviltante e que a indústria nacional tem muita dificuldade de competir.
Sérgio Souza, do MDB do Paraná, lamenta o prejuízo enfrentado pelos produtores de leite brasileiros. O deputado afirma que a cadeia de comercialização reduz a remuneração na origem, comprometendo a sustentabilidade da atividade, especialmente na agricultura familiar.
Mas por que isso está acontecendo? Porque abriu-se as porteiras do Brasil para importação do leite, está chegando leite em pó de navios, como nunca se chegou tanto no nosso país, e esse leite que está por vencer lá fora, desidrata e vende aqui e revalida no Brasil. O Brasil comprando leite barato por vencer, de baixa qualidade, para garantir o preço na gôndola do supermercado e matando o produtor rural. Por isso que nós apresentamos aqui o PL para criar uma regra. É assim que nós trabalhamos, cuidando do nosso produtor rural.
Sérgio Souza afirma que o custo de produção no Brasil supera o valor pago ao produtor. O parlamentar informa que apresentou proposta para criar um Instituto Nacional do Leite e um fundo de regulação do setor com o objetivo de proteger a produção local.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.